Vou dividir esta homilia em duas fases. Primeira fase, um comentário ao Evangelho. Os profetas tinham anunciado que antes do Messias vir, havia de voltar Elias para preparar a vinda do Messias. E por isso, isto no Novo Testamento surge diversas vezes. Às vezes nós não temos isto muito presente e por isso não percebemos as perguntas e as inquietações dos contemporâneos de Jesus. Por exemplo, Jesus uma vez disse: "E quem dizem os homens que eu sou?" Uns dizem que é Elias. Porque é que toda a gente estava à espera de Elias? Porque, como dizia, os profetas, Deus, através dos profetas, prometeu que Elias havia de voltar a vir para preparar o Messias. Elias foi o maior dos profetas, né? Tirando Jesus, que também é profeta, se quisermos. Foi um grande profeta. Rezou e não choveu durante 3 anos, rezou, voltou a chover, subiu ao céu num carro de fogo, marcou muito o povo de Israel. Ele é, por excelência, aquele que fala em nome de Deus. O que é um profeta? Se nós fizéssemos esta pergunta. Não, se portarem com juízo, podem continuar. Tem que ser baixinho. Portanto, Elias, o profeta, quem é um profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, diz o que Deus nos quer dizer. E pronto. E Elias, e como é que a gente reconhece um profeta? Muitas vezes Deus dava aos profetas a graça de fazerem sinais, como Jesus. Porque é que as multidões iam atrás de Jesus? Porque ele falava bem, falava como os outros não falavam e fazia coisas. Curava os cegos, andavam os paralíticos, expulsava os demónios. E isso atraía as pessoas. E isto aconteceu com Elias também, como eu dizia. Elias rezou, não choveu, etc. E depois houve aquela cena entre Elias e os falsos profetas dos outros deuses. Eles rezaram, a ver se vinha fogo do céu para comer a vítima e nada. Elias rezou, vem um trovão, queimou o altar e os outros bolas. Isto não é brincadeira. Isto é muito importante perceber, porque a revelação de Deus, Deus que fala connosco, não fala só Deus, é um Deus que atua na nossa história. Deus não é um Deus que só nos informa, é um Deus que nos salva. Isto, se pegarmos, a história da salvação é isto. Sei lá, Moisés. Moisés vai dizer ao faraó, mas não vai só falar, vai fazer coisas. Olha, se não fizeres, vêm as pragas. E depois vieram. E por aí afora. E depois passar o mar vermelho, né? Deus não é um Deus só que fala, é um Deus que atua. Isto é verdade para ti e para mim, na nossa vida. Não é verdade só na história da humanidade, é verdade também na história individual de cada um. Deus não só te mostra o caminho, mas Deus também, sobretudo, te salva, te concede graças, né? Muitas das quais nós não realizamos. Pronto. E como eu dizia, e os contemporâneos de Jesus, portanto, estavam à espera que viesse Elias primeiro que o Messias. E, portanto, achavam que Jesus, se calhar, era Elias, porque não reconheciam, não tinham a certeza se era o Messias ou não, etc. E depois há este diálogo dos discípulos com Jesus. Então, porque é que os fariseus, hein, dizem que há de vir Elias? Como quem diz, isto não estava até certo, né? Toda a gente está à espera que venha Elias e nós ainda não vimos nada. E Jesus depois tem umas palavras um bocado misteriosas e, no fundo, dá-lhes a entender que Elias já veio. Não é? E diz mesmo: certamente Elias há de vir para restaurar todas as coisas. Portanto, Jesus confirma a expectativa da vinda de Elias para preparar o Messias é verdadeira. Não é uma ilusão. Deus prometeu, Deus cumpre sempre o que promete. Mas eu vos digo, porém, que Elias já veio. Mas em vez de o reconhecerem, fizeram tudo o que quiseram. E depois eles perceberam que ele estava a falar de João Batista. E isto é um risco que infelizmente corremos todos nós. Deus às vezes realiza as suas promessas e nós não percebemos. E passa-nos ao lado. E isto aconteceu com a própria pessoa de Jesus, né? Os sumos dos sacerdotes, os escribas, ou seja, os teólogos da altura, os especialistas, os doutores. Sabiam tudo o que estava escrito acerca do Messias e depois apareceu Jesus em quem se cumpriam todas as escrituras e não viram. És tu aquele que há de vir? Herodes, o sumo dos sacerdotes, diz-nos tu quem és. E Jesus, eu sou o Filho de Deus, aquele que estava profetizado, citou Daniel, e não quiseram ver. E por isso, é sempre a mesma dinâmica, às vezes não chega a saber, para reconhecer a ação de Deus é preciso um coração humilde. Para perceber que João Batista é Elias, é preciso estar aberto à graça de Deus. Porque senão não reconhecemos. E achamos que Deus não cumpriu o que prometeu. E não é assim. Deus cumpre tudo o que promete. Pronto, isto vale, como eu dizia, para a nossa vida, para a tua vida e para a minha vida. Às vezes Deus está a fazer coisas na minha vida e nós não vemos. Estamos, parece, com escamas, como São Paulo, não é? Ficou sem ver e depois às tantas lá rezaram por ele e caíram as escamas e começou a perceber. São Paulo também é um bom exemplo de como esta dureza do coração nos cega. São Paulo era fariseu, da escola de Gamaliel, que era um dos. Era o Cristiano Ronaldo da altura, da teologia. Era um, sabia tudo. E depois e perseguia os cristãos, porque achava, estes são uma seita, estão a destruir a religião judaica. Isto não pode ser. Tinha zelo pelas coisas de Deus. Mas estava, o coração estava cego, ele não estava a reconhecer que Jesus não era o que ele pensava. Para São Paulo, Jesus era alguém que estava a desviar o povo de Deus. Jesus era verdadeiramente o Messias prometido. Mas depois, quando caíram as escamas, São Paulo disse, epa, afinal, de facto, estava a fazer força na direção errada. Bate tudo certo. E depois andou a estudar. E se repararmos nas pregações de São Paulo, ele conhecia tudo o que ele sabia. Depois, finalmente, foi como se ligassem uma luz. Plim! Agora encaixa tudo. Agora encaixa tudo, sem fazer força. Quando abrimos o coração à graça de Deus, olhamos para a nossa vida, tudo encaixa, sem fazer força. Nós, muitas vezes, temos esta tentação de deixar que Deus, no fundo, que a minha vida não faz muito sentido, que é sempre a mesma história, não é? As linhas tortas a gente custa a digerir. Sou padre, tenho aqui o problema no emprego, ou com o meu filho, ou a minha filha, ou a saúde, ou o que for, e andamos ali mais revoltados, se calhar não é muito, mas andamos ali mais a achar que, no fundo, no fundo, a minha vida não é o que devia ser. E esquecemos que Deus escreve direito por linhas tortas. A história da salvação é uma maravilha. No fundo, se nós pudéssemos escrever a salvação, nunca faríamos Jesus morrer numa cruz. Mas Deus sabe mais do que nós. E Deus, por linhas tortas, maior que esta, não existe mais torta, salva a humanidade e salva-te a ti. Pois às vezes há coisas que se iluminam com o tempo. Às vezes há pessoas que depois, mais tarde, quando passam os anos, e dizem, padre, olha, foi preciso. Eu uma vez tive uma conversa com o senhor, nunca mais me esqueci, mas isto acontece muitas vezes. Era um senhor, assim, mais... era um mendigo. Estava ali à porta da igreja a pedir e tal. E ele já gostava pouco dele, né? Coisa que às vezes acontece, triste. E já não se lavava, não fazia a barba. E pronto, e tinha uma perna partida e aquilo cheirava muito mal. E, portanto, as pessoas não se aproximavam muito, etc, etc. Chamava-se Fernando. E eu tocou muito, porque eu falava, nessa altura ia à missa ali todos os dias, ajudava à missa, era acólito. Falar em acólitos, e de vez em quando falava com ele um bocadinho e tal, e depois ele sabia quem era o meu avô e tal, e uma vez fomos lanchar. E então ele lá me começou a contar a vida dele. Eu a achar que o estava a ajudar, aquilo marcou-me imenso. E Deus, através dele, ajudou-me bem mais do que eu a ele. Bem mais. E ele às tantas... Ele primeiro via-se que era uma pessoa que tinha alguma sabedoria. Aquele sofrimento todo fê-lo pensar na vida, fê-lo crescer espiritualmente. Isto é uma coisa que para nós é útil. Nós não percebemos às vezes porque é que Deus permite tanto sofrimento na nossa vida. Deus está-te a querer fazer a ginástica espiritual. A ginástica. Deus está-te a querer ajudar a crescer. Em que sentido? Em sentido espiritual. Em sentido ajudar-te a perceber algumas coisas que tu não queres ouvir. Deus às vezes até nos diz de uma maneira suave, mas nós não ouvimos. E não ouvimos, e não ouvimos. E então Deus arranja outra maneira, às vezes um bocadinho mais dolorosa, da gente perceber aquilo que Ele nos quer dizer. Mas não é só isso. Não é só uma questão de perceber qual é o significado das coisas e como é que devemos viver. É mesmo a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de amar passa muitas vezes pela ginástica da cruz. Jesus disse, não há maior amor do que dar a vida. Dar a vida custa. Dar a vida custa. A gente às vezes acha que o amar, 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 telenovelas brasileiras, eu te amo, querida. Não é? E achamos que amar é rosas só. Também é. Mas não é só. Não é só. Amar é dar, é dar. E dar dói. A Madre Teresa de Calcutá dói sobretudo a partir de um certo nível, como o carro, tem aquelas contrarrotações, né? Quem gosta de carros, aquilo há ali uma parte em que chega ao encarnado, mas é quando é mais potente, né? Quando o motor está a dar a máxima força, aquilo está mesmo no encarnado. E com o amor é assim, quando nós aceleramos nas rotações do amor, há tantas, chega ali uma fase em que começa a entrar no encarnado, começa a doer, né? E por isso a Madre Teresa dizia, se tu amas, dá até doer. É uma frase muito bonita, muito conhecida. Se tu amas, dá até doer. A gente normalmente diz já chega. Né? Porque, sei lá, pronto, a gente põe limites à nossa capacidade de nos doarmos aos outros. Né? Oh, pá, Eduardo, pode vir e tal. Está bem, lá vou. Pode vir outra vez? Pá, bem, pode tocar outra vez. Epá, já chega. Nós às tantas pomos limites, é muito humano, mas a ideia dela era perceber que no fundo isto é o ensinamento de Jesus, se tu amas, dá até doer. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, percebe-se a ideia? E deu no ato mais forte, mais radical, foi na cruz. Jesus disse, ninguém me dá a minha vida, ninguém me tira a minha vida, sou eu que a dou. E nós às vezes demoramos uma vida a perceber isto, que amar é dar, e que dar custa, ou portanto admite limites. A gente às vezes contenta-se em amar pouquinho, e Deus tem pena, porque o nosso coração foi para amar muito, não foi para amar pouquinho. O nosso coração foi, Deus criou-nos para, como um carro, como o Ferrari dá bocado. O Ferrari dá bocado, dá 200. Que triste que é ver o Ferrari a 40, ali na... É um disparate, não é preciso um Ferrari para andar a 40. É? O teu coração e o meu foram feitos para dar 200 no amor. E dão. Mas é preciso tirar o pó, às vezes, e pôr as mudanças. E nós não sabemos pôr as mudanças. E temos medo. É? A gente, às vezes, quando ama, pensa que se eu digo muito que sim aos outros e às tantas, perco a vida. Mas é um paradoxo, o cristianismo está cheio disto. Mas é perdendo a vida que se encontra a vida. É morrendo que se ressuscita. São Francisco, aquela oração de São Francisco. É dando que se recebe. É perdoando que se é recebido. E é amando que se encontra o amor. Que se encontra o amor. Quanto mais amor passar para o teu coração para os outros, mais fica ao mesmo tempo. E pronto. Mas nós demoramos tempo a perceber isto e Deus serve-se de tudo. Sobretudo serve-se da vida. Aquilo que te custa, aqueles conflitos em casa, isto já vou voltar à história do Fernando. E eu falei com o Fernando e depois ele desabafou um bocado e contou uma história dele. Ele disse, olha, eu era mecânico de automóveis e tinha tudo e corria a vida, corrida bem, etc, etc. E depois houve um dia em que me separei da minha mulher e a partir daí começou tudo a descarrilar, tudo a correr mal, tudo a correr mal, tudo a correr mal. E depois parti a perna num acidente de trabalho. E isto, e teve complicações, quer dizer, aquilo não solidificou bem, ou não sei muito bem, teve complicações de saúde. A vida já tinha-se complicado muito, mas quando partiu a perna, deixou de poder trabalhar. Deixou de ganhar, pedir. Depois a perna não ficava boa, complicações, aquilo começou a gangrenar, acho eu, a apodrecer. Enfim, e ele ainda não era muito velho. E depois estava muito magro, etc. Uma bola de neve. E ele às tantas dizia-me, e isso, mas ele disse aquilo de uma maneira que entrou muito. Ele dizia, seu padre, não, por acaso eu não era padre nessa altura, era acólito lá da igreja, mas foi preciso acontecer tudo isto para eu voltar a encontrar Deus. E quando ele disse isto, aquilo daquela maneira, eu percebi mesmo, foi forte, foi, de facto, pronto, Deus serve-se de tudo para a gente olhar para Ele e para voltar para Ele. ele estava ali à porta da igreja. Eu, pelas aparências, até dizia: ele está aqui a pedir, quer lá saber de Deus, quer é as molas. E quando ele falou disso, eu já tinha dito outras coisas que me tinham tocado, não é? Por exemplo, o meu avô ia lá muitas vezes à missa e dizia: ah, o seu avô dá-me sempre qualquer coisa. Mas disse aquilo de uma maneira, ele é um homem bom. Ele disse aquilo de uma maneira, não sei explicar. A gente sabe, não é? Via-se que ele meditava nisto tudo e que vivia tudo aquilo e que nada era por acaso. Ele era um homem sábio. Ele era um pedinte, não tinha nada, mas tinha-se tornado um homem sábio. Porque tinha-se deixado ensinar por Deus. E tinha Deus, e tudo o que lhe estava a acontecer, ele conseguiu com isso aprender e crescer espiritualmente. Muito. Ele, no fundo, estava, humanamente não tinha nada, estava muito desfigurado, com magro, com a perna a cheirar mal. Qualquer pessoa dizia: bem, este homem está nas últimas. E, no fundo, espiritualmente, estava cheio de Deus e estava perto de Deus. E tudo aquilo que lhe tinha acontecido, ele tinha aprendido com a vida. Nós, às vezes, não temos esta atitude. Nós, às vezes, fazemos birra, como as crianças pequeninas. Quando não temos o chupa-chupa que queremos, tiramos-nos para o chão, pontapés, etc. Fazemos birra. Isso é uma pena. E isto depende, no fundo, da nossa disposição interior. A atitude certa é a atitude de Jó, ou dos três jovens da fornalha ardente. É louvar a Deus, aconteça o que acontecer. Louvar a Deus. Deus é Senhor da tua história. Não há nada, não há um cabelo que caia, como disse Jesus, sem que o teu Pai permita, do céu. E portanto, se Deus achou que era bom para ti, para o teu crescimento, aquela doença, aquela contrariedade, esta aflição, o desemprego, não é? Louva a Deus. Confia em teu Pai. A vida do Jó é impressionante. Todos já conhecemos a história, tinha tudo e mais alguma coisa, e depois o Deus dizia: já viste, não tenho nenhum servo tão fiel como a Jó. E o demónio dizia: ah, mas tu lhe tiras o que ele tem, vais ver se ele te louva. E Deus permitiu que o demónio tentasse Jó, tirou-lhe os bens, tirou-lhe as mulheres, né? Doenças, chagas. E Jó, como é que reagiu? E aqui está a grande lição. Continuou a bendizer a Deus, né? Há uma frase do livro de Jó muito forte: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, diz Jó. Esta é a atitude certa. Os três jovens da fornalha ardente foram condenados, não sei o quê, o rei: ah, vocês não querem servir, não querem adorar os nossos deuses e tal. Fornalha, fogo, chamas, forte e tal. Tiraram para lá, os jovens louvavam a Deus. E depois apareceu um anjo, uma figura humana e tal. Mas eu vejo ali quatro e tal, e não se queimam, continuam todos contentes. Louvar. Portanto, nunca nos devemos cair na tentação de um certo ressentimento, em relação a Deus, como se Deus nos quisesse fazer sofrer com maldade, né? Tudo faz parte de um plano de amor e de salvação, né? Todas as linhas tortas da tua vida fazem parte de um plano de amor e de salvação que Deus tem para ti. E por isso eu gostava que todos nós, sem exceção, no fundo, abraçássemos a nossa vida sem reservas. Se Deus quis isto para mim, Senhor, eu te bendigo e te louvo por a vida que tu me deste, com todos os pormenores, com aqueles que eu acho que não fazem sentido, mas que tu quiseste. Glória a ti. E isto é ótimo. E isto dá-nos uma paz enorme. Há muitas pessoas que vivem zangadas com a vida. E isso, no fundo, é falta de fé. Quando não aceitas a tua vida, não aceitas aquelas contrariedades, aqueles conselhos, no fundo, no fundo, achas que o plano que Deus tem para ti não está muito bem. Está errado. Que Deus, no fundo, se enganou um bocado, no teu caso. Não. Nós temos o que é melhor para nós. Deus é Pai. E isto que parece amargo, não apetece nada, faz parte de um plano de amor. Mas porquê? Como eu dizia no início, Deus quer alargar, quer-te fazer crescer espiritualmente. Há uma imagem que eu gosto muito, é como as crianças pequeninas. Há ali uma fase em que elas aprendem a andar, etc. E os pais andam todos contentes. E depois, quando se aprende a andar, dá-se assim umas cabeçadas, uns trambolhões, né? É impossível aprender a andar sem dar umas cabeçadas, né? Os pais não querem que as crianças deem cabeçadas, nem trambolhões, né? As crianças olham para os pais, querem colo, querem colo. E às vezes o pai diz: não, não, agora anda, tem cabeçada. Deus é como um bom pai que nos quer ajudar a aprender a andar. neste caso, a amar, né? Mas isso implica dar uns trambolhões e umas cabeçadas. Deus não quer os trambolhões, mas sabe que para a gente ter músculos nas pernas e equilíbrio, tem que ir crescendo, né? E isto é a nossa vida é isto, basicamente. A gente vai crescendo e desanima, e às vezes acha que Deus quer os trambolhões. Deus não, Deus quer te ajudar a crescer como um bom pai, como uma boa mãe, e está por trás de tudo. E se nós tivermos cuidado, Ele dá-nos imensos mimos e agarra-nos logo a seguir. Faz tudo parte de um plano de amor e de salvação. Pronto. Portanto, resumindo e concluindo, esta etapa é onde é que eu queria chegar. Pararmos cada um e examinar-se, ver, será que eu aceito a minha vida, a vida que eu tenho? Será que eu louvo a Deus por tudo? Ou só louvo por algumas coisas? Senhor, eu te bendigo por o carro, por o Ferrari, e por a mulher, e depois isto aqui não. Isto aqui não te bendigo. Que isto aqui custa muito a aceitar. Eu penso que o ideal era chegarmos, no fundo, à lição que dizia o tal senhor Fernando. Foi preciso acontecer tudo isto para eu me voltar para Deus. Portanto, é no fundo aceitar, Senhor, obrigado por tudo o que tu me fizeste passar. Tudo serviu para que eu chegasse aqui hoje, para que eu te conhecesse desta maneira. Eu não te conheceria desta maneira se não tivesse passado pelo que passei, se não tivesse vivido o que vivi. E não conseguiria amar os outros, nem compreender os outros, nem ajudar os outros, se não tivesse passado pelo que passei. Portanto, estes músculos, entre aspas, que Deus foi fazendo crescer em ti, fazem parte de uma história. E, portanto, tudo deve ser ocasião de bem dizer: obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pelas coisas mais difíceis, dolorosas. Tudo faz parte do teu plano de amor e de salvação. No fundo, obrigado pela cruz, do teu filho, da qual eu também participo às vezes. Eu brinco muitas vezes, digo, nós se pudéssemos, arranjávamos aqueles trampolins de ginástica, aqueles quadradinhos que saltam muito, dos mistérios luminosos até aos mistérios gloriosos. Íamos a correr pelos mistérios gozosos, saltávamos nos mistérios luminosos, dois mortais, e aterrávamos nos mistérios gloriosos, sem passar por os dolorosos. Mas isso não é possível nesta etapa da história da salvação. Nos novos céus e na nova terra, de facto, sim. Nos novos céus e na nova terra só fica o amor e já não há morte, nenhuma consequência do pecado. Mas até lá, não. Até lá, todos, de alguma maneira, experimentamos um bocadinho de tudo o que foi a vida de Jesus. Todos os aspectos da vida de Jesus também se repetem um bocadinho na minha. E isso é a ocasião de que o meu coração se vá aproximando do coração de Jesus. Porque tudo faz parte, tudo faz parte. E sobretudo, como eu dizia, no sofrimento é uma espécie de amplificador da capacidade de amar. A gente já ama, mas para fortalecer é muitas vezes no sacrifício, na dificuldade, que a gente demonstra mesmo o quanto ama, o quanto quer aos outros. TPC, coisas práticas, que eu também gosto muito. Pronto, já falámos hoje de manhã de que estamos num mundo confuso e que no meio de um grande combate espiritual há muita confusão, etc, etc. Seu padre, diga-me assim umas dicas práticas para que eu possa no dia-a-dia, pronto, viver perto de Jesus, na graça de Deus e sobretudo chegar ao céu, que é o que mais queremos. Eu costumo dar 3 ou 4 conselhos, há muitas mais coisas, mas eu gosto de coisas simples que funcionem. Então, primeiro conselho, muito básico, são coisas que se calhar já ouvimos 1000 vezes, mas é bom, às vezes não concretizamos tanto como gostaríamos. Primeiro conselho é a missa. Ir à missa e comungar todos os dias. Tenho vida para isso, seu padre. Seu padre está a brincar comigo, ok. Se deu aí um portinho no almoço. Porquê é que eu digo isto? Porque não existe nenhuma oração que Jesus nos tenha deixado que nos encha tanto de Deus em tão pouco tempo. Isto é uma mentalidade um bocado económica. Não existe nenhuma oração cá na Terra que seja tão curta e tão forte, que me encha tanto de Deus, que me transforme tanto, que me torne cada vez mais... Nada, nada, nada. Eu costumo comparar, sei lá, com as armas ou com os medicamentos, imaginem... Sei lá, queria matar uma lebre, tenho aqui uma pressão de ar, e depois tenho aqui uma caçadeira com cartuchos daqueles mataleões. É diferente. Não é? Um tiro tem um efeito e outro tem outro, mais fraquito. Portanto, há muitas orações bonitas, novenas, mas eu rezo o terço, não sei quantos, São Calixto, etc. Pronto, ótimo, continuo a rezar. Mas nada, nada, nada se chega aos calcanhares da missa. E a missa à semana, então, é relativamente breve. 25 minutos, 30, esta de hoje não. E pronto, e quando vamos à missa, sobretudo há dois grandes alimentos. Deus está presente, o céu inteiro está presente, as almas do purgatório. Se nós víssemos o que não vimos, não queríamos outra coisa. Deus alimenta-nos sobretudo com a sua palavra, alimentamos a nossa alma com a sua palavra, que é a verdade, e sobretudo depois dá-se a nós na Eucaristia. A comunhão, em absoluto, não há nada de maior nesta terra que eu possa fazer. Nada. É a Deus, na hóstia está Deus. Criou o céu e a terra. Se tivesse que escolher, queres um Ferrari ou receber Jesus na comunhão? Se a gente parasse bem, se a gente visse, e se a gente visse o que acontece à nossa alma depois de comungar, não havia igrejas que coubesse toda a gente. Estava cheio. Imaginem que eu digo, amanhã, se vierem à minha casa, eu dou-vos aqui o bilhete do Euromilhões. Já tem prémio garantido. 3 milhões de euros para... Vocês iam até Lamego buscar o bilhete? Ai, não que não iam. Não, eu ia. Na missa, a graça que recebemos é superior a ganhar o Euromilhões. E é só ir buscar. Pronto, nada nos transforma. Nossa Senhora também nas aparições fala muito da missa, diz que quando celebramos a missa ao céu une-se à terra, vem a Santíssima Trindade, e quando recebemos a comunhão, Jesus dá-nos o seu coração. É qualquer coisa que a mim me tocou muito. E uma vez, também não foi em Medjugorje, foi noutras aparições, disse aos rapazes, uma missa vale mais do que 1000 aparições. Boa. Há sim umas que me ajudaram muito. Portanto, se pudermos missa... mas eu não posso. Se não posso, pelo menos posso ter estas leituras da missa em casa, ler lá de manhã ou à noite, e de alguma maneira, pelo menos uma parte do fruto, recebo. E depois pensar na igreja, ou passar de carro por a igreja, e dizer, Jesus, eu não te posso receber hoje na comunhão, mas faço uma comunhão espiritual. Eu gostava de receber-te, Senhor Jesus, como aqueles que vão hoje à missa recebem. E Jesus tem o mesmo poder para dar a mesma graça, se Ele quiser, que quem vai à missa recebe. Portanto, há maneiras de, mesmo não podendo, de alguma maneira, ter o coração lá. Eu posso não ir à missa, mas tenho lá o coração. E depois isso manifesta-se em muitas coisas. Sei lá, quarta-feira é feriado. Epá, boa, já posso ir à missa. Ou vou às compras ali ao Bom Barral. Ina, que bom, há lá a missa. Quando temos isto no coração, é como aquele futebolista que está sempre alerta para chutar à baliza. À primeira ocasião, pum, já lá está dentro. E isto às vezes não acontece. Às vezes nós temos ocasiões de ir à missa e não aproveitamos. E isso manifesta que no fundo o nosso coração não está aí muito para aí virado. É verdade, até podia ter ido, nem me lembrei. Imaginem perguntar a um jogador de futebol, tentar marcar a golo e dizer, nem me lembrei que podia chutar à baliza e marcar a golo. É estranho. Quando temos mesmo no coração, é que nem, é lá, estamos lá. Segunda ideia, prática também, muito importante, confissão. Nossa Senhora, por exemplo, em Medjugorje, insiste muito na confissão. Confessar, pelo menos, em Medjugorje diz mesmo, não há ninguém que não precise de se confessar pelo menos uma vez por mês. A confissão é muito importante. Foi instituído por Jesus. O que é que faz a confissão à nossa alma? Limpa. Tu também costumas tomar banho? Lavar o cabelo? Lavar os dentes? Lavar a cozinha? Lavar o carro? Não é? Se a gente lavasse os cabelos uma vez por mês, uma vez por ano? Parecia um bioparque. Não é? Era uma chatice, era um ecossistema em crescimento. A nossa alma vai se sujando. Onde é que eu quero chegar? Já percebemos, não é? A nossa alma vai se sujando, infelizmente, com os nossos pecados. Mesmo com os pecados mais pequenos. A impaciência, às vezes uma resposta torta, às vezes um mau pensamento crítico, por menos interiormente. É, mas tipo, é parvo, ok. Às vezes no trânsito, e coisinhas vão surgir. E às vezes outras maiores, infelizmente, não é? Uma aldrabicidita ali, é, faz de conta que ninguém vê. E pronto, e isto é preciso ser limpo. Se não nos arrependemos e se não limpamos a nossa alma vai se tornando menos permeável à graça de Deus. Já não conseguimos ouvir a palavra de Deus e o amor de Deus já não entra tanto. Se for um pecado grave, é mesmo cartão encarnado, divórcio. Né? Ficamos separados de Deus, tipo cegos e insensíveis. Se forem pecados médios, torna-se mais difícil, enfraquece a nossa relação com Deus. E por isso é bom confessar-nos bem. Pelo menos uma vez por mês. Pode ser mais. Pode ser mais. As pessoas depois dizem, ah, sou padre, mas é difícil, às vezes não encontro padre. É verdade. E eu também tenho esse problema, porque eu não posso confessar a mim mesmo. Portanto, eu sei que não é fácil, às vezes os padres não estão muito disponíveis para confessar, isso é triste, não devia acontecer, mas se quisermos com muita força, conseguimos. Se não vai a um, vai a outro. E se não vai a outro, vai a outro. Tem que dar, não é? E se nós nos organizarmos de maneira a conseguir, até descobrimos que, ah, não sei aonde, fazem o primeiro sábado e há sempre lá padre, né? Que o padre Manuel está não sei aonde e tal, e lá vamos e conseguimos. Terceiro conselho, muito prático também, é a questão do terço. O terço é forte. Deus quis dar ao terço uma força muito grande. Porquê? Não sei. Eu constato isto. O terço é forte. O demónio não gosta do terço. Isto vê-se muito nos casos das pessoas que estão atacadas pelo demónio. É uma luta. As pessoas, para conseguirem rezar o terço, há outras orações que o demónio até as deixa rezar. Mas o terço, cai-lhes em cima. E a missa também, e a confissão também. Portanto, eu vejo que há um grande ódio entre o demónio e o terço. E Nossa Senhora. Mas dentro das orações dedicadas à Nossa Senhora, o terço... Nossa Senhora nas aparições de Fátima, Medjugorje, Lourdes, terço. De manhã, à tarde e à noite. É muito importante e muito poderoso. Sobretudo é rezar em família. Infelizmente, tenho a minha família longe, rezo muitas vezes sozinho. Mas é melhor rezarmos dois, três, é mais forte. Faz-nos bem. E quem vive com mais pessoas em casa... É bom ao fim do dia rezar o terço, desligar a televisão e rezar o terço, pelo menos um. As pessoas acham às vezes que rezar um terço, isso é muito. Depois com o tempo habituamos e não custa nada, e se rezarmos mais que um também não custa nada. Faz bem. Não há volta a dar. Nossa Senhora, no fundo, explicou às três pastorinhos, três criancinhas, que com o terço e sacrifícios podiam parar as guerras, converter a Rússia, converter os pecadores, salvar almas do inferno. O que é que Nossa Senhora propôs? Terço e oferecer sacrifícios. Não muito mais. O Francisco vai para o céu? Vai, mas tem que rezar muitos terços. Estão a ver a força do terço? É uma bomba. É uma bomba. E nós às vezes temos esta bomba e não usamos. É a tal história da caçadeira. E vamos a correr atrás da lebre e a tirar pedrinhas. Em vez de... E estava resolvido o problema.
Se o Francisco rezou muito terço, veio para o céu.
Exato.
O padre Pio.
Exato. E havia uma senhora, uma história muito gira, que dizia... Oh, seu padre Pio, vejo... Faz-me tanta impressão o senhor rezar tantos terços. E ele virou-se e disse, a mim faz-me tanta impressão o senhor a rezar tão poucos. Portanto, é muito bom. E um padre amigo meu dizia, punha um em cada mão, porque assim rezava mais terços. O terço funciona. Isto era a ideia que eu queria passar. O terço funciona. Se pudermos rezar mais que um, ótimo. Rezar aí para o trabalho, a voltar, etc. O terço funciona. E há de sempre, todos temos tantas intenções no coração, problemas na família, todos temos. problemas com os colegas de trabalho, todos temos lá mais alguém que precisa mais de Deus, com os vizinhos, né? E temos a arma e não usamos. E se usarmos a arma, as coisas mudam mesmo. Não é uma teoria, mudam mesmo. Em função do texto, Deus derrama muitas graças na nossa vida e nos nossos contemporâneos, na nossa família. Há muitos milagres que vêm pelo terço. Né? Eu já experimentei alguns, isso você, e vocês certamente também. Pronto, mas às vezes a gente cansa-se com a vida, isto vai pesando, e a gente arrefece, relaxa, e de vez em quando é preciso assim uns retiros na lourinha para... Sentido! Aí vamos. E pronto, acho que já fizemos a digestão. É, também é uma ajuda, obviamente. Mas a missa da televisão não substitui, quer dizer, a nossa obrigação. A do domingo. Há muitas pessoas que facilitam muito na missa do domingo. É pena, é pena. Eu digo sempre às pessoas, olha, conseguiu comungar pela televisão? Não, não é? Mas pronto, de qualquer maneira, ouve-se a palavra de Deus, ouve-se a homilia, etc, etc. As orações, mas o melhor da missa é mesmo Jesus vivo na hóstia. Isso é o melhor. E, portanto, isso devia-nos tirar de casa e pôr-nos em movimento, todos sem hesitar sequer.
Mas há,
por
exemplo, aqui nós à segunda-feira, aqui perto, não temos, porque
pois,
é o dia da folga.
Pronto, pedimos a Jesus e rezamos, como eu dizia, fazemos uma comunhão espiritual, e se tivermos, se calhar, eu tenho que ir uma vez por semana às compras ao Bom Barral, passo a ir à segunda, porque assim vou à missa e vou às compras, percebe-se? Quando a gente quer mesmo, a gente organiza-se, né? Pronto. Apaga. É assim, os pecados pequeninos, os pecados do dia-a-dia, são perdoados por Deus com os atos de contrição, com as nossas boas obras, com a comunhão. Porquê? A comunhão faz crescer em nós o amor a Deus. Converte o nosso coração, digamos assim, ao amor a Deus. E isso absolve os pecados veniais. De qualquer maneira, é bom confessar esses pecados na confissão. É. Porque cada sacramento tem a sua graça específica. A confissão dá uma graça de cura. Há dois sacramentos de cura, a unção dos doentes e a confissão. A confissão é cura espiritual. Dá a graça de... dá uma espécie de remédio espiritual para o problema que estamos a confessar. Ah, seu padre, eu sou mentiroso. Na confissão recebo a graça de ser uma pessoa verdadeira. Percebe-se? Pois às vezes não corresponde a essa graça, não luto, isso é outro problema. Mas recebo na confissão uma graça que a comunhão propriamente não dá, é diferente. Né? Pronto. E depois Nossa Senhora, as cinco pedrinhas de Medjugorje, o que é que aconselha mais? O jejum e a Bíblia e a palavra de Deus. O jejum é muito forte, Nossa Senhora recomenda às quartas e às sextas. Os primeiros cristãos jejuavam às quartas e sextas, logo a seguir aos apóstolos. E o jejum é muito forte, Jesus jejuou, e sobretudo contra o demónio, contra as tentações. Nós hoje em dia vivemos num mundo que exalta muito tudo aquilo que é divertimentos e sensualidade, tudo o que são prazeres dos sentidos, né? Comer bem, dormir bem, beber bem, passá-la bem, não é? O jejum ajuda-nos a controlarmos um bocado nisso, porque se a gente faz, dá ao corpo tudo o que ele quer, às tantas é como uma espécie de uma criança mal educada. Às tantas não nos obedece. A gente diz para ali, ele, querias, vai tu. Percebe-se? Às tantas perdemos um bocadinho o controle do barco. Não é? A gente sabe qual é a estrada certa, mas depois fazer é outro par de meias, não é? Portanto, o jejum ajuda muito a ganhar a chamada da virtude da temperança, domínio de si mesmo. Não podemos dar ao corpo tudo o que ele pede. Temos de dar às vezes, mas temos que ir controlando. Tem que haver uma certa ginástica nisto. O jejum é esta ginástica. Né? Até porque depois há problemas também, né? Problemas de saúde, depois vem os diabetes, vem o colesterol, tarari, tarará, né? Gastamos dinheiro em medicamentos e tudo isso por culpa nossa. Né? Porque não tivemos cuidado, pecámos e depois gastamos dinheiro. É uma bola de neve, o pecado é só consequências más. Se fizermos jejum, poupamos dinheiro, tratamos a saúde, duramos mais uns anos, percebe-se? Pecamos menos, é só coisas boas. E depois a Bíblia, né? Nossa Senhora fala muito também da palavra de Deus, né? Conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, a maior parte dos problemas, se nós lêssemos a Bíblia e vivêssemos a palavra de Deus, este mundo era um espetáculo. Mas afastamos-nos e, infelizmente, outro livro muito útil, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia e dizem: "Oh, seu padre, eu leio, mas não percebo nada. O Antigo Testamento, então, nem lhe sei dizer. O que é que eu faço?" Uma coisa que eu sugiro muito às pessoas é: leia então o Catecismo. Leia o Catecismo. Porque o Catecismo é o resumo organizado do que Deus nos revelou. No fundo, o Catecismo da Igreja Católica é o resumo da Palavra de Deus de uma maneira arrumadinha. Tudo, o credo, os mandamentos, está ali tudo bem explicadinho. E pronto, portanto, é uma maneira, é a síntese, é tipo aqueles com pau, néctar de pêssego. Percebe-se a ideia? Está ali concentrado. É mais pequeno que a Bíblia e está tudo já organizadinho, arrumadinho, já não tem bicho. Né? Percebe-se tudo muito bem, está tudo bem explicado. E pronto. E é um livro que é bom ler duas ou três vezes na vida, assim todo. E tem lá imensas respostas também para o tempo de hoje. Às vezes há coisas que não se diz diretamente na Bíblia. Sei lá, não há nada que fale do terrorismo na Bíblia. Porque não havia terrorismo. Mas hoje em dia há. Mas no Catecismo fala-se de terrorismo, e fala-se de eutanásia, e fala-se da droga, porque são problemas que não havia há 2000 anos, que há hoje. Mas os mesmos princípios da Palavra de Deus aplicam-se a estas realidades hoje. No Catecismo já vêm estas aplicações. E, portanto, é muito prático também. E pronto.